E agora passamos ao período de comunicações e depois ainda comunicação de liderança. Primeiro inscrito, vereador Rafael Alves, usando a tribuna, que entendo usará os dois espaços, né, vereador? 10 minutos, portanto.
Obrigado, senhora presidente. Colegas vereadores, eu quero iniciar saudando os visitantes neste plenário, os senhores servidores desta casa, os nossos amigos que nos acompanham através da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Estamos nos aproximando do final desta manhã, de terça-feira, depois de termos o Dia da Criança, e eu já deixo meu abraço a todas as crianças de Uruguaiana. Em nome dela, cito a minha pequena filha, Helena, que tem 4 anos. Cumprimento também todos aqueles bairros que realizaram ontem festas alusivas a esta data. E posso citar algumas aí na Prof. Lurbe, Santo Inácio, aqui no centro, nosso amigo Cândido. Outros bairros como RBS, Nova Esperança, Marduque, Boa Vista, Ípica e Vila Júlia, que lembrou o Irani. Então, todos vocês, nossos cumprimentos desta casa, a essas pessoas que, de certa forma, tentam trazer um pouco mais de alegria nessa data tão importante que é para as nossas crianças. Nossos filhos, quero trazer a essa tribuna, senhores vereadores, numa volta pelo município, pela cidade, nossa área urbana aqui, eu me deparei com 3 lugares, Rony, Irani, Jussara, Egídio, me deparei com 3 lugares que estão, e o que me causa mais preocupação é que se fossem lugares, não é pelo lugar ser longe que eu faço essa crítica, é porque o lugar passa muitos automóveis, é um local, é um entroncamento, um encontro de pedestres, de motocicletas, de pessoas que andam de bicicleta, carros, ônibus. Então deveria ter uma atenção maior. Isso é óbvio. Ao seu famoso entrada da Coab 2. Mas o que é aquela rua ali, tia? Se não era para ter prioridade numa operação tapa-buracos. Se não era para já não ter tapado aquela buraqueira que está ali. Nós vamos ter que tocar aquela música da buraqueira que tocou lá em 2000 e pouco na cidade. Hein? Vaneirão da Buracama. Porque não tem condições, tia. Ao seu famoso, quando chega na Coab 2 ali, tá, tem que andar 1 por hora, porque senão tu vai estragar o teu automóvel. Só que não, isso não é agora ou de 3 dias atrás. Isso vem de meses já e ninguém viu. A gestão não passa lá. Eu fico impressionado. Outro, esse aqui é aqui na barba de quem anda no centro aqui, até o Bento Martins com a Domingos de Almeida, aqui no calçadão, tia. Um buraco ali, no mínimo 30 centímetros de profundidade. É como aquele que eu e a Josefina reparamos lá na 15 com a Hipólito, onde era um antigo posto de gás ali. Taparam. Depois de vários automóveis estourarem o pneu ali. Por que demora tanto para ver coisas que são importantes, primordiais? O outro, esse aqui é impressionante. É em frente à escola Cecília Meirelles, ali no bairro São João. Escola Municipal Cecília Meirelles. A buraqueira que está em frente à escola é algo assim, ó, de dar vergonha. Dá vergonha. Mas o que nós podemos esperar se essa casa, por exemplo, pede há 3 anos que a licença maternidade das funcionárias públicas municipais saia de 4 e vá para 6 meses? Como as funcionárias públicas federais, como as funcionárias públicas estaduais, sem custo ao município. Porque o INSS é que fica com essa parte. Tia, olha, eu chega a ser uma maldade. Não, para mim, desculpe a minha, chega a ser uma maldade isso aí. Não querer implantar isso chega a ser uma maldade. E o que esperar também se há 3 anos esta casa pede o tombamento de sítios arqueológicos jesuíticos para aumentar o turismo? Aqui na estância que fica a 8 quilômetros da barragem Sanchuri, estância jesuítica da redução de Japeju, ali em Japeju, ali no, ali no nosso amigo, só naquele sítio, são 500, ali perto, ali no Alonso Pinto, são 500 pessoas que durante um ano, do Paraguai, do Chile, do Uruguai, da Argentina, param na estrada, pulam a cerca e vão visitar uma ruína jesuítica de 1657. Se tivesse uma placa, um estacionamento ali, lá no restaurante do Adalberto, teríamos centenas de pessoas almoçando na barragem. Movimentaria o turismo. Bom, isso aí é... Sem falar da venda de terrenos no cemitério, né? Eu vou dizer aos senhores vereadores e quem está me acompanhando. Enquanto não for colocado à venda, disponibilizado à venda os terrenos no cemitério de Uruguaiana, eu vou vir a essa tribuna toda terça e quinta-feira lembrar o prefeito Schneider que ele crie a responsabilidade e a vergonha de tomar uma atitude de um prefeito de uma cidade de quase 150 mil habitantes e faça um decreto ou mande para cá um projeto de lei para colocar à venda os terrenos no cemitério municipal de Uruguaiana. Porque uma empresa privada tentou criar um cemitério nesta cidade e foi impedida pelo mesmo prefeito, Luiz Augusto Schneider. Foi impedido pela CEMIC. Não pode criar. Então dê condições, prefeito. Coloque à venda os terrenos no cemitério. Quer usar partes, vereador? Eu concedo uma parte ao vereador Rony, presidente. Só segurar o meu tempo aqui, faltam 3 minutos.
Vereador Rafael Alves, lhe agradeço os apartes. E o senhor traz a esta tribuna assuntos bem específicos, inicialmente, cuja responsabilidade, cuja competência para fazer essas melhorias é a Secretaria de Obras. A gente tem um jargão, muitas vezes, que a gente fala assim, parece conversa de louco, né? A gente até, de certa forma, tem que rir para não chorar. Tem situações que a gente espera, assim, o mínimo possível, que nem o senhor citou no início dessa fala, mas o que esperar quando, vereador Irani Fernandes, o secretário de obras faz questionamentos e pede autorização para que se faça determinada obra ao prefeito. O que eu quero dizer? O secretário de obras é o prefeito e o prefeito é o secretário de obras. Então, tem situações que...
Acho que é por isso que está esse caos.
Que eu soube e a pessoa que teve acesso ao documento nos relatou essa situação. Que o próprio secretário de obras fez um encaminhamento ao prefeito questionando e pedindo autorização para que o mesmo pudesse... Então, assim, ó, são situações... Claro que a gente sabe da questão formal, da questão legal, mas são situações assim, ó, que realmente nos chama a atenção, que é reflexo disso tudo que o senhor está falando. Obrigado.
Obrigado, Rony. Não é só a burocracia. Imagina, secretário de obras pedindo, despachando com o prefeito, pedindo autorização para realização de alguma benfeitoria. E o secretário de obras é o prefeito. E se chega assim, é aquela cidade daquela novela... É Sucupira. Como é que é o nome do prefeito? É o Odorico Paraguaçu de Uruguaiana mesmo. Porque, pelo amor de Deus, é inacreditável que o pessoal da Horta Pública esteja há um ano esperando as condições necessárias para que as concessionárias de energia elétrica possam ligar a energia elétrica. E os moradores ali do entroncamento entre a Coab 2, Cidade Nova e Cidade Alegria, estejam há 4 anos esperando condições do Poder Executivo para que a Odebrecht ligue a água e para que a S-Sul ligue a luz. Isso é inaceitável. Nós estamos em 2015 e as pessoas estão sem luz, sem água. Eu não posso aceitar isso aí. Tenho certeza que essa casa também não. Os moradores me falaram que há 3 anos atrás procuraram o prefeito na saída de uma rádio. O prefeito disse-lhes o seguinte: eu não posso fazer nada. Como não pode fazer nada? Se o terreno é privado, procura-se o proprietário, então, para tentar alguma negociação. Quem sabe o proprietário até queira doar o imóvel. Porque o imóvel é na beira de uma linha férrea. Fica num lugar muito inóspito. Se o terreno é da Viação Férrea, que se tente uma negociação, então, com a União. Mas não dá para ficar com as mãos amarradas, esperando as coisas acontecerem. Essa é a sensação que eu tenho, que a gestão hoje trabalha com as pernas amarradas e dá passos assim, ó, centímetro a centímetro. Enquanto que nós esperávamos que os passos fossem largos, fossem pulos, para poder trazer melhorias à nossa comunidade uruguaiana. Mas eles são passos pequenos, porque os pés estão amarrados e as mãos também. Agora, com a informação que o colega traz aqui, eu tenho mais convicção ainda. Como é que um secretário, que é o prefeito, vai despachar para ele mesmo, pedindo autorização? Tchê, isso explica porque o cemitério de Uruguaiana está há 3 anos sem possibilidade de venda de terrenos. Isso explica porque o Salão Nobre da Prefeitura, senhores vereadores, vai fazer 1 ano que está em reforma. Sabe o que é 1 ano? Não é falta de recurso. Não é falta de recurso. É falta de gestão, de administração. Obrigado, colegas vereadores.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Continuando, então, o nosso período de comunicações, usando a tribuna neste momento, o vereador Rony Melo vai usar os 2 espaços, vereador. Comunicação e liderança?
Acredito que não, presidente.
Bem, tem 10 minutos, então vai usar aquilo que entender necessário. Tá.
Obrigado, senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, vereadores, vereador Rafael Alves, vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, vereador Marcelo Lemos, vereador Fernando Tarragô, vereador Irani Fernandes, o nosso plenário, as pessoas que nos acompanham nesse momento nas suas casas e seus trabalhos. Quero, de uma forma muito especial, até aproveitar a presença do assessor legislativo, Franco Malfucci, e cumprimentar Franco e bem como ao nosso Dom Aloísio, os freis Paulo, Frei Ivo, todos aqueles nossos freis, padres, todos que se envolveram, a comunidade que organizou ontem aquela bela procissão de Nossa Senhora Aparecida, onde reuniu tranquilamente mais de 20 mil fiéis, Malfucci, tranquilamente, creio eu, né? E tivemos a oportunidade de participar mais 1 ano da procissão e acompanhar uma linda missa em frente à Igreja do Carmo, próximo à nossa ponte internacional. Aproveitar também esse dia da Padroeira do Brasil, que se comemorou ontem, também foi dia das crianças, assim como o vereador Rafael Alves. Quero cumprimentar a todas aquelas pessoas, vereador Irani Fernandes, que se dispõem a organizar uma celebração, uma confraternização, muitas vezes parecendo um momento singelo, mas que representa muito na vida dos pais e das crianças das nossas respectivas comunidades. Eu quero, em nome de uma pessoa muito especial, que há muitos anos a gente acompanha, muito antes de ser vereador, que é a Mari, toda a turma do Santo Inácio, lá, em nome dela eu quero cumprimentar todas aquelas pessoas nos mais diversos, diferentes bairros e vilas da cidade, que acharam tempo, disposição para organizar as festas, para que as nossas crianças tenham um pouquinho mais de esperança, né, e um dia melhor em suas vidas. Então,
vereador, se me permite uma parte, claro, por favor. Eu quero passar a condução dos trabalhos ao vereador Rafael Alves para que eu possa me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra segue com o vereador Rony Melo.
Seu dos apartes, presidente.
Ah, perdão. A palavra está com a presidente.
Obrigada. Obrigada, vereador Rony Melo. Eu lhe peço uma parte apenas para reforçar esse momento em que Vossa Excelência, entre outros assuntos, sobe a tribuna para falar a respeito de algo que realmente sensibiliza a todos nós. Esse momento onde o Dia da Criança é manifestado através do carinho puro, do carinho mais puro, do carinho mais forte na expressão mais pura do ser humano, né? Que é o momento em que a gente comemora o Dia da Criança. E quando Vossa Excelência faz referência a quanto em diversos pontos da cidade, as comunidades, através de suas lideranças, tiveram e continuam tendo essa atitude ao longo de muitos anos, apesar de todas as dificuldades, eu quero também me unir, né, me solidarizar e dizer da importância que tem esses momentos. E que bom que muitos de nós, em várias oportunidades, podemos e conseguimos estar juntos, como o caso do bairro Santo Inácio, através desse trabalho incansável da Mari, da sua família toda, que justifica exatamente esse espírito de liderança, e mais do que espírito de liderança, esse espírito de solidariedade. Eu, por várias oportunidades, estive junto, neste ano não tive condições de estar junto, em função de ter saído da cidade, em função do feriado, mas, de coração, estou sempre perto daquela comunidade que quero tanto, da Mari, da sua família toda, e das crianças, né, que tiveram realmente mais um ano, um grande dia, o Dia das Crianças. E a gente que acompanha, como Vossa Excelência, vereador Rony, sabe de que lá, uns mesinhos atrás, se começa essa busca, se começa esse trabalho. Às vezes se tem a sensação que pena que a gente não vai conseguir, mas aí retoma essa condição de esperança, essa força bonita dessas lideranças e dessa comunidade e faz realmente a coisa acontecer, como aconteceu em vários pontos da cidade e também ali no bairro Santo Inácio. Um beijo carinhoso a todos, obrigada pela oportunidade, vereador Rony.
Devolvo os trabalhos à condução da presidente vereadora Jussara Osório.
Retoma a condução dos trabalhos e a palavra continua com o vereador Rony Mello.
Obrigado, senhora presidente. Então, reforçando suas palavras, agradecer e cumprimentar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, organizaram e proporcionaram um dia feliz na vida das nossas crianças. Aproveitar também, senhora presidente, essa semana que passou, uma pessoa muito especial completou seus 80 anos, que foi a avó Tide. A avó Tide é esposa do nosso sempre secretário de Agricultura, uma das grandes lideranças no meio da agricultura no nosso município, que foi o Jorge Bofil, e a matriarca da família. Essa semana esteve completando seus 80 anos, então eu quero, de uma forma muito especial, cumprimentá-la, desejar saúde e muita paz a ela e a família maravilhosa que sempre nos recebe, nos trata muito bem. Então, o nome dos seus filhos, o Nando, o Joca, a Cida, a Viviane, toda a turma, o Cláudio, no nome deles quero cumprimentar a Votide e desejar muita saúde. E eu aproveitar esses cumprimentos e lembrando do nosso secretário de Agricultura, em memória, Jorge Bofil, a gente volta a falar do assunto que foi motivo de encaminhamento através de requerimento desta manhã sobre o nosso questionamento com relação ao plano de desenvolvimento econômico de Uruguaiana. A gente faz esse questionamento porque, assim como falou todos os colegas, vereador Marcelo Lemos, vereador Irani e o vereador Rafael Alves, que foi por algum tempo secretário de Indústria e Comércio na legislatura passada, sabe a importância da palavra que a gente tem repetido já há algum tempo nesta casa, que é a questão do planejamento. E esse plano de desenvolvimento econômico, ele é fundamental por inúmeras razões. E uma a gente está vivendo agora, nesse momento, que é a desvalorização do real, que essa quantidade de argentinos que estão entrando na nossa cidade. E nós precisamos, mais do que nunca, nos prepararmos justamente para sabermos enfrentar os momentos bons e os ruins. A crise econômica que enfrenta o país, o estado do Rio Grande do Sul, e não é diferente de Uruguaiana, nos obriga, não é uma questão de opção, vereador Marcelo Lemos, é uma questão de obrigação. A gente tem a obrigação de, sim, trabalhar para corrigir os erros do presente, mas nós temos que ter, paralelamente, E isso é importante e fundamental que as pessoas comecem a se ater quem está preocupado e quem está disposto a falar em planejamento, a falar em gestão nessa cidade. Porque chega de nós estarmos sempre preocupados e tomando medidas paliativas. A gente tem que começar, paralelamente, a construir, a pensar uma Uruguaiana a médio e longo prazo. Porque toda vez que surge um problema, bueno, parece que Uruguaiana, parece não, por se tratar de uma área de fronteira, Uruguaiana sempre sofre as maiores consequências. E aí os resultados, as consequências são as mais diferentes possíveis. Uma, por exemplo, falou o vereador Luiz Gilberto Almeida Rissa há pouco, que é testemunha viva do que é a economia hoje uruguaiana, da dificuldade de geração de emprego, geração de renda, que o seu próprio filho migrou para Santa Catarina, assim como inúmeras outras famílias e jovens que têm saído da nossa cidade. Então nós precisamos começar urgentemente a planejar, a pensar o Uruguaiana a médio e longo prazo. E todo cidadão, no bairro, na vila, onde quer que esteja, tem que começar a prestar atenção e cobrar, não apenas de nós vereadores, mas de uma forma em geral, entidades, instituições, porque isso é responsabilidade de todos, de todos. Nós precisamos estar integrados, por mais que haja, vereador Marcelo Lemos, muitas vezes, o senhor falava anteriormente, muitas vezes as pessoas não gostam muito que se adentre, né, dentro dos seus assuntos, se dê a famosa opinião, mas é necessário. É necessário nós sentarmos em volta de uma mesa, é necessário, é fundamental nós começarmos a trabalhar todas essas questões. E eu particularmente, eu confesso que eu me preocupo, porque já, e não é uma crítica, mas não é crítica por crítica, mas a gente observa que no governo atual, e que é uma continuidade do governo anterior, do ex-prefeito Felice, cujo prefeito atual foi indicação do ex-prefeito Felice, que é o prefeito Schneider, a gente não vê. A gente vê esporadicamente, vereador Irani Fernandes, esporadicamente, lá de vez em quando, a gente vê algo nesse sentido. De buscar as entidades, de buscar as instituições, de fazer um planejamento, mas algo muito, nada assim de concreto, sabe? Nada de concreto. Não, sabe aquela história, vereador Irani Fernandes? Tu vai, mas não vai muito. Não, a gente tem que começar a ouvir, mas ouvir mesmo. Ouvir desde das entidades mais importantes até o cidadão. Falar dos problemas, ouvir e saber o que realmente pode ser construído, pensado inicialmente e, por óbvio, a médio e longo prazo, construído através de todos. Então, não temos mais espaço para ver, vereador Marcelo, vereador Eni, vereador Rafael, não temos mais espaço para ver o poder público no lado, iniciativa privada lá na outra ponta e o cidadão que fica ali à mercê das decisões e, infelizmente, nos últimos anos, decisões erradas que têm culminado com uma dificuldade muito grande de Uruguaiana crescer e se desenvolver. Então, esse é o pedido que eu faço a cada pessoa que nos escuta, que comecem a prestar atenção, comecem a acompanhar quem tem procurado falar de gestão, quem tem procurado falar de planejamento, para nós vermos a nossa cidade, a nossa Uruguaiana, a se desenvolver novamente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Rony. Usa nesse momento a tribuna, vereador Marcelo Lemos.
Presidente, colegas vereadores, plenário, imprensa, Pedro Mário, também Franco Malfucci, Joãozinho, nosso presidente da Associação dos Consumidores. Escutava sua fala, vereador Rony, me lembrei da entrevista do senador Romero Jucá, que saiu na Veja, acho que foi, saiu esse mês, que ele disse que tem gente que não se importa com o rumo que o navio está tomando, apenas quer aumentar as suas suítes. Ou seja, não interessa a direção do navio, eu só quero aumentar a minha suíte. O lado que o navio vai, não interessa. E esse é o retrato do governo federal, é o retrato das gestões políticas que vêm sendo adotadas nos últimos anos. E por isso aqui, presidente, vereador Irani, quero externar o convite à população de Uruguaiana, a todos que nos escutam, e ficar registrado também, que no dia 19, agora, às 18h30, nesse plenário, nós iremos debater o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, que tem um diagnóstico que foi elaborado pela equipe técnica, que ele é absurdamente preocupante, e também as metas, os eixos temáticos que serão que já foram analisados e serão analisados por essa casa para os próximos 20 anos. O que, que nós temos aí de eixos temáticos? Educação infantil, se puder marcar o meu tempo, presidente, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Nosso município tem 59,76% dos domicílios hoje que tem renda média inferior a um salário mínimo. No Rio Grande do Sul, esse mesmo item gira em torno de 45%. E no Brasil, 56%. Ou seja, nosso município, isso que nós falávamos mais cedo, é extremamente pobre. É extremamente pobre. Nós temos que ter essa consciência para lidar com a educação, com uma que é a única forma de se reverter esse cenário, de fazermos essa libertação. Para termos uma noção, colegas vereadores, hoje o Uruguaiana tem 7.865 famílias cadastradas no Bolsa Família. Não são pessoas, são famílias. Tanto que na nossa rede de ensino, 11.613 alunos são beneficiados com o programa Bolsa Família. É um número extremamente alto que reflete as dificuldades financeiras que passam no nosso município. Em contrapartida, nós temos alguns pontos que dão um reforço. E eu vou usar um exemplo aqui, que é em relação à escola Antônio Londero. A escola Antônio Londero é uma escola do interior do município. Eu tenho o acento, eu entendo por Londero. Mas pode ser Antônio Londero, mas eu entendo por Antônio Londero. E a escola Antônio Londero tem os piores índices, vereadora Jussara. Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e código e redação. E quando nós vamos para a matemática, de 11 escolas, a escola Antônio Londero tem o quinto melhor índice. Perde para as três particulares e para o Elisa. Eu não conheço quem é a pessoa, mas eu tenho certeza que isso aqui é professor. Isso é um professor. É um professor apaixonado pelo que faz, é um professor talentoso, uma professora, eu não sei quem é, mas é alguém com alta qualidade, com muita vontade de trabalhar, porque no meio de uma realidade diversa, de uma realidade de dificuldade, consegue surpreender e colocar a escola num patamar altíssimo. Então, esses exemplos nós temos que seguir, nós temos que buscar. Também, vereador Irani, vereador Tarragô, obrigado por me permitir sentar do seu lado, vereador Tarragô, tenho aprendido muito, tenho ficado mais ponderado, tenho melhorado muito como legislador, estando esse ano sentado ao seu lado. Nós temos aí, quando falamos da proporção de alunos com aprendizagem adequada à etapa escolar, ou seja, o cidadão que está em determinada série, se ele aprendeu o que deve aprender para aquele ano. No nono ano, na disciplina de português, apenas 5% das nossas crianças aprenderam o adequado à etapa escolar no município de Uruguaiana. Não é distorção idade séria. É o que aprendeu adequado à etapa escolar. Ou seja, se a criança que está no nono ano aprendeu o que é adequado para aquela série. Também, na disciplina de português, no nono ano, esse número sobe um pouquinho, vai a 15%. Ou seja, de cada 100 crianças nossas que chegam no nono ano, apenas 15 aprenderam adequado a língua portuguesa. É aquela que nós já discutimos aqui, né, Tarragô? Não é que a nossa população não gosta de ler. A nossa população não sabe ler. Tenho mais 5 minutos, presidente. Também quando nós entramos na questão da docência, a titulação dos nossos professores municipais. Hoje nós temos, vereador Irani, um total de 1.062 mestres uruguaianos. Destes, nenhum tem doutorado, apenas 7 têm mestrado, 396 têm pós-graduação, 522 a licenciatura completa e 147 possuem magistério. Precisamos fazer essa busca através do poder público, através desse plano de educação, para dar uma espécie de subsídio, buscar uma bolsa, qualquer forma que possamos fazer a atualização constante dos nossos professores, dos nossos mestres no município. Em relação às dependências físicas, é aterrador, é impressionante o que o plano de educação, o diagnóstico, dói muito. Apenas 65% das nossas escolas têm biblioteca. Apenas 65%. Apenas 38% tem laboratório de ciências. Apenas 74% tem laboratório de informática. 60% quadra de esportes. 35% sala de leitura. Apenas 75% tem sala de professor. E, vereador Irani, apenas 38% tem sala de atendimento especial. Sanitário, fora do prédio, apenas 38% das escolas têm. Nós temos escolas no município que não têm impressora. Vereador Riz, presidente Jussara. Nós temos apenas 58% das escolas de Uruguaiana têm retroprojetor. E sabe quanto custa um estudante por mês? Um estudante do município custa por mês? R$ 414,60. Não se gasta o tanto quanto deveria, mas não se gasta pouco, não se investe pouco. Nós temos um valor que poderia ser bem maior, mas também o valor que hoje é investido, ele acaba não sendo adequadamente gasto. Esses são pontos que nós precisamos levantar. Aí, 3,47% da população analfabeta. A ONU diz que para cada analfabeto total nós temos 10 analfabetos funcionais aproximadamente. Ou seja, 40% da nossa população não sabe ler um texto, não consegue acompanhar um filme legendado, não consegue ler uma bula de remédio, não consegue prestar um concurso público. Alguns pontos deverão ser debatidos na audiência e também por essa casa na aprovação ou não do plano de educação. Uma delas é a meta 20. O que diz a meta 20? A meta 20 diz que o município deverá investir efetivamente no exercício financeiro no mínimo 25% da receita resultando em impostos. O que é isso? É a sequência do que diz a Constituição Federal, no seu artigo 212, que os municípios, como entes federados, devem investir 25% do orçamento em educação. Mas a nossa lei orgânica prevê 35%. Então, o nosso plano de educação, que vai ser debatido por essa casa, está sendo debatido por essa casa, teremos audiência pública e depois a votação em plenário, deverá se posicionar. Se continuamos com os 35% ou se reduzimos para 25%. Com esses dados, com esses índices, chega a ser triste pensar na possibilidade de redução dos 35%. Então fica o convite, colegas vereadores, imprensa, plenário, dia 19 às 18h30 no plenário da Câmara, audiência pública para discutir o plano municipal de educação. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador. Marcelo Lemos, usando a palavra, então, neste momento, vereador Irani Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. O pool de emissoras que divulga o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Eu gostaria de, nessa oportunidade, também parabenizar o vereador Marcelo pela explanação que fez a respeito do plano municipal de educação, que virá aqui para essa casa no dia 19, em audiência pública. Dizer que nós também acompanhamos a elaboração desse plano desde o começo E o projeto que foi encaminhado para ser avaliado e apreciado aqui por essa casa é um projeto completamente diferente daquele que foi estudado, daquele que foi idealizado por profissionais que entendem da área de educação. Então, nessa oportunidade, nós vamos ter a condição, já estamos fazendo isso através das comissões, para rever a posição do Executivo de mandar para cá um plano que não foi aprovado. Um plano que participou de uma audiência pública no Teatro Rosalina e que foi aprovado pela equipe que montou o plano e por mais os professores, os especialistas em educação que estavam lá naquela oportunidade, aprovaram o plano, aprovaram as metas, aprovaram, enfim, todo aquele estudo que foi feito. Na hora de vir para cá, veio um plano completamente diferente dentro da visão do Executivo. Então, é importante essa audiência pública para que a gente possa novamente trazer para os trilhos, trazer para o rumo certo aquele encaminhamento que foi dado pelos especialistas que estudaram exaustivamente o Plano Municipal de Educação para vir para essa casa, e ele veio diferente. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Fazer as emendas no momento certo, aproveitar o conhecimento de quem tem a capacidade de intervir, que é o próprio educador, é aquele que está vivendo o dia a dia, muitas vezes com um interesse completamente diferente do que o gestor coloca. Então, essa é uma preocupação muito grande e, mais uma vez, eu reforço para que no dia 19, às 18 horas, que estejam aqui conosco para a gente poder discutir esse plano. Segundo assunto que eu gostaria de falar foi o que aconteceu no sábado, final de semana, durante o feriadão, aquela chuva intensa e frio danado que estava. As mulheres progressistas, durante esse mês, que é o mês do Outubro Rosa, se mobilizaram e estiveram no calçadão fazendo a campanha com relação ao Outubro Rosa, a conscientização das mulheres, das famílias, dos homens também, para cobrar em casa das suas filhas, das suas esposas, com relação aos exames, ao exame de mama, para poder identificar com antecedência qualquer dificuldade que tenha para fazer o tratamento no tempo certo. Parabenizar aquelas mulheres, aquelas guerreiras que estiveram lá com aquele frio, presidente Rony Mello, do Partido Progressista, que esteve também junto, fazendo o trabalho de conscientização, levando, distribuindo material, e ainda durante esse mês de outubro há também uma programação especial do Outubro Rosa, que vai ser também encaminhado pelas mulheres do Partido Progressista. Tem um assunto interessante que gostaria de dividir com os ouvintes, que é com relação à questão da fotocópia de documentos. Nós aprovamos, essa casa aqui aprovou ano passado, uma lei onde no poder público municipal, nas autarquias, nas concessionárias, o cidadão que for, por exemplo, fazer a inscrição para participar de um concurso público, ele não precisa mais pegar sua documentação e ir ao cartório, pagar a fotocópia do cartório para ser autenticada. E deve existir nas repartições públicas do município de Uruguaiana, em cada secretaria, um servidor especialmente designado pelo gestor para colocar um carimbo, confere com o original, sem pagar nada. E aí ele pode encaminhar o seu concurso. Porque às vezes, para se inscrever para concorrer uma vaga na prefeitura, o cidadão gasta às vezes mais de R$ 100, R$ 150 só em autenticação de cópias. Nós aprovamos que não é mais necessário isso. Documentação pessoal, para participar de qualquer concurso e para justificar qualquer trabalho feito junto à administração municipal, e isso também vale para o Estado e para o Federal, que basta apresentar o original e o documento que ele é autenticado na hora e não precisa gastar nada mais nada com a autenticação de cópia. Isso é uma lei, existe no município de Uruguaiana e ela foi aprovada aqui por essa casa da nossa autoria. Antes de concluir, presidente, quero passar uma parte aqui ao vereador Rony Mello.
Desculpa. Obrigado, vereador Irani Fernandes. Senhora presidente, tem algumas situações que desanima. E a gente tem também o hábito de falar que tem
tem situações que parece coisa de guri, né? Quando a gente é mais jovem, tem algumas, enfim, algumas atitudes que,
tá aqui.
Que no passar do tempo tu vai aprendendo. Só que na questão que o vereador Marcelo Lemos trouxe do plano da educação e o vereador Irani agora reforça, houve toda uma disposição de professores, dos próprios vereadores, de pessoas que se organizaram para colaborar com a elaboração do plano de educação. E quando chega esta casa para os vereadores analisarem esse trabalho conjunto que foi feito, o executivo mandou um outro plano completamente diferente. Então isso é subestimar a inteligência das pessoas, é fazer pouco caso, ou melhor, é um descaso total, porque eu tenho conhecimento de professores que viraram as madrugadas para colaborar e para ajudar na formatação do plano. E eu não entendo por que, que o executivo, a cada dia que passa a gente tem o hábito de dizer que a gente não se surpreende com mais nada, mas eu me surpreendo todos os dias com o executivo. Porque se combina algo, se acorda algo, as pessoas se mobilizam para colaborar e se fez outra completamente diferente. E quero reforçar também, vereador Irani Fernandes, quero da mesma forma que o senhor, que lembrou essa atividade que foi feita no final de semana, do Outubro Rosa, por parte das mulheres progressistas, agradecer a cada uma pela organização, pela mobilização e também a turma dos homens progressistas, né? Que estiveram lá numa manhã gelada, com um pouco de garoa, na esquina do calçadão, mas que conversamos com milhares de pessoas sobre esse trabalho que é fundamental. Os homens progressistas fizeram parte justamente para... Porque a gente se preocupa muito com as mulheres da casa, né? E as mulheres de Uruguaiana. Então a gente pede essa conscientização, aquelas que têm alguma dificuldade, que procure a secretária de saúde, procure alguém mais próximo para fazer os exames, porque hoje está aí, ó, ao alcance de todas. Então basta querer para evitar maiores problemas no futuro. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony Melo. Eu quero lembrar, antes de encerrarmos essa reunião, que na próxima quinta-feira, nossa reunião ordinária será lá no Plano Alto, na localidade do Plano Alto. Então, já quero mandar um abraço muito carinhoso àquela comunidade, lembrando que acontecerá essa reunião no Centro Comunitário. Um abraço também ao presidente Lucas Pereira, o horário 18 horas, e a gente espera realmente que seja um momento importante para debatermos assuntos, né, que estejam à tona relacionados à vida daquela comunidade. Cumpridos os objetivos, então, do nosso trabalho desta manhã e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada a nossa reunião.